parece assim um dos últimos e dos poucos, talvez menos responsáveis pela confusão que o Senegal fez para preparação da Copa, né, Gabriel? Até o presidente da Federação Senegalesa dizendo que o médico não era exatamente um médico para cuidar dos jogadores, né?
É, ele era ginecologista, né?
Ginecologista.
Tava atuando como médico do esporte.
E houve muita reclamação em relação à preparação, a problemas internos de jogadores de Senegal, além da comissão técnica, com a Federação Senegalesa, né? Talvez o médico seja, o que não era médico, seja uma explicação. E o nome do Patrick Vieira, ou Patrick Vieira, que foi jogador da seleção francesa, é técnico já há algum tempo, né? O Patrick Vieira é um dos nomes cotados para ser o próximo técnico da seleção de Senegal.
E se houver esse acerto e esses acertos, a gente vai acabar falando aqui no lado B da bola. Só para encerrar, já está rolando aí a Liga dos Campeões da Europa 26-27, no meio da Copa do Mundo. É claro, são os times aí menos tradicionais, naquelas fases prévias, mas está rolando. A gente já teve os jogos de ida da primeira fase classificatória e amanhã, não, já hoje, né, já virou para terça, hoje e amanhã teremos aí os confrontos de volta com clubes aí que não são muito tradicionais, mas vira e mexe a gente fala deles, como por exemplo o The New Saints de Gales, né, que vai ter que reverter um 2-0 contra do Sabah, um time novo lá do Azerbaijão. Tem o Lincoln Red Imps, que é de Gibraltar, está sempre nessa primeira fase, né, a gente fala deles. Ó, tem o Levski Sofia, que é um time mais tradicional, da Bulgária, está jogando contra o Borac Banja Luka, time da Bósnia e Herzegovina, que eu nunca tinha ouvido falar. Tem o Víkingur Reykjavík, da Islândia, está sempre aí. O Kai, que é lá da Ilhas Faroe, né, que Klaksvik, também está por aqui. Enfim, são esses os times dessa primeira fase. Aí tem segunda fase, terceira fase classificatória, play-off e só então a fase Liga da Liga dos Campeões da Europa. Torneio que, na edição 26-27, vai ter a final lá no estádio do Atlético de Madrid, o estádio Metropolitano. Prats, vamos nessa, hein?
Até a próxima, Gabriel Dudziak. Boa semana para você, boa semana para os ouvintes da CBN.
É isso, e bons jogos de Copa para você que vai acompanhar a Copa do Mundo. A gente vai trazer também aqui noticiário, transmissão também na quarta e muito mais. Bom, fica por aqui o lado B da bola, o programa vai ficar também no formato podcast à sua disposição. E vem aí o Repórter CBN, depois o CBN Madrugada com o Paulo Galvão. Até mais!
O lado B da bola.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026, o ex-secretário da Saúde de Santa Catarina e responsáveis pela empresa Veiga Média foram condenados a devolver 33 milhões de reais. O valor foi pago por respiradores que seriam usados no tratamento de pacientes da Covid-19, mas que nunca foram entregues. A sentença também declarou nulo o processo de aquisição desses equipamentos. A compra sem licitação de 200 respiradores foi feita em 2020. Na ocasião, apenas 50 aparelhos chegaram a Santa Catarina. Os equipamentos entregues não eram do modelo encomendado pelo governo. O padre François Rodrigues Figueiredo Costa, da Capela Santo Atanásio, no Distrito Federal, rejeitou a excomunhão confirmada pela Arquidiocese de Brasília. Ele afirmou que continuará celebrando missas no local. O padre e a capela foram excomungados pelo Vaticano por aderirem a uma fraternidade de católicos ultraconservadores que desafiou o Papa Leão. França e Espanha disputarão às 4 da tarde de hoje uma vaga na final da Copa do Mundo. A outra semifinal será no mesmo horário de quarta-feira, entre Inglaterra e Argentina. As partidas reúnem as quatro primeiras colocadas no ranking da FIFA e sete títulos mundiais. A decisão está marcada para o domingo. Nesta semana, será retomado o Campeonato Brasileiro com dois jogos. Na quinta-feira, o Botafogo enfrentará o Santos e o Vitória vai pegar o Vasco. Em Brasília, 6 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
7 minutos desta terça-feira, muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, produção Karina Almeida. Trabalhos técnicos, Ricardo Garcia. E vamos com você, ouvinte CBN, em todo o Brasil. Você que está aí por diversas partes do mundo, até às 5 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço, contando sempre, é claro, também com a sua participação pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, registra as participações. Já tem gente aqui no YouTube acompanhando as imagens do nosso estúdio, nossa retaguarda ali, a movimentação na redação. Está lá o Edmilson Fernandes preparando o jornal da CBN. Daqui a pouquinho a gente registra as participações. 8 minutos, vamos então a alguns dos principais destaques do dia. Donald Trump subiu o tom na guerra do Oriente Médio. Quem informa é Karen Lemos.
Os Estados Unidos anunciaram que vão impor um novo bloqueio, a partir desta terça-feira, a portos e terminais petrolíferos do Irã, em meio à retomada de ataques entre os dois países. No Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo mundial, o governo americano quer aplicar uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada pela passagem. A fala contradiz declarações de Trump de que não haveria pedágio na via navegável.
Presidente Lula respondeu, destaca Bruna Barbosa.
Lula classificou como pirataria a proposta de Donald Trump de cobrar uma taxa de navios no Estreito de Hormuz e afirmou que o governo elevou a tributação sobre o petróleo exportado para evitar que a guerra no Oriente Médio pressione o preço dos alimentos no Brasil. Acompanhado de ministros e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente passou o dia em São Paulo para agendas no ABC Paulista e no interior.
E a disputa comercial com os Estados Unidos, Samantha Klein.
Em uma semana decisiva sobre as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e que podem chegar a 37,5% para alguns produtos do Brasil, o presidente Lula disse que não vai ter tarifaço. Nos bastidores, porém, o governo está analisando a dimensão da taxação sobre os produtos nacionais para definir como vai reagir. Entre as medidas que cabem à retaliação americana, está a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade.
10 minutos desta terça-feira, Flávio proibido de visitar Jair. A manchete é de João Rosa.
A defesa de Flávio Bolsonaro classificou como inconstitucional a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu por 90 dias o direito do senador visitar o pai após a divulgação de uma carta nas redes sociais. Os advogados da pré-campanha anunciaram que vão recorrer. Flávio considerou a medida desproporcional e afirmou que Moraes tenta interferir nas eleições. Além da suspeita de descumprimento das medidas restritivas impostas a Bolsonaro levantada pelo STF, a Procuradoria-Geral Eleitoral vai apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada.
Destaque de São Paulo aqui no CBN Madrugada com Clauson Dutra.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, negou irregularidades no contrato do Wi-Fi Livre, programa que leva internet gratuita a espaços públicos da cidade. O serviço é operado pelo Instituto Conhecer Brasil, entidade ligada à produtora do filme Dark Horse, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Governo federal preocupado com possível greve de caminhoneiros. O destaque é de Igor Cardim.
Governo tenta destravar no Senado a votação da MP do frete antes do prazo final para que a medida caduque. Planalto quer evitar nova crise e uma greve nacional de caminhoneiros. Entidades pressionam pela aprovação e já realizaram protestos em 4 estados. Empresários, por outro lado, criticam o texto e alertam para impactos nos custos da logística e dos produtos.
Eleições 2026, a manchete de Pedro Pupulin.
Para conquistar votos no interior de São Paulo, principal reduto eleitoral de Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad começou a explorar o impacto das tarifas comerciais norte-americanas sobre a economia da região. Em encontro na capital paulista, o pré-candidato apresentou ainda propostas de segurança pública, focadas no combate ao crime organizado, no policiamento tecnológico e no enfrentamento à violência doméstica.
Trabalho escravo em pleno século XXI. Assunto para Lucas Arruda.
Auditoria Fiscal do Trabalho resgata 29 pessoas submetidas a condições análogas às de escravo em municípios de Pernambuco e da Bahia. Vítimas viviam em alojamentos em condições degradantes. Prefeituras que contrataram empresas autuadas são investigadas.
Caso de polícia em Minas Gerais, a manchete, meia-noite 13, com Débora Costa.
A diarista Paola Cirino foi indiciada pelo latrocínio, roubo seguido de morte de um casal de idosos em Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas concluiu as investigações nessa segunda-feira e apontou que a mulher foi ao apartamento das vítimas com a intenção de dopá-las e, consequentemente, levar vários bens do casal. Além dela, 4 pessoas que compraram os objetos das vítimas vão responder por receptação.
De volta a São Paulo, aqui no CBN Madrugada, com Pedro Fagundes.
A partir de agosto, motoristas que passam pelo sistema Anchieta Imigrantes não vão mais parar nas cabines de pedágio. A cobrança passa a ser feita por pórticos eletrônicos, com pagamento em cada sentido da viagem.
Mineração de volta nas Minas Gerais, informa Janaína Regiane.
Mineradoras de Congonhas, na região central de Minas Gerais, retomaram as atividades nesta segunda-feira após a suspensão temporária determinada pela Prefeitura por causa de uma nuvem de poeira que encobriu a cidade. Nesta segunda, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizaram uma nova vistoria para verificar se as empresas cumpriram as medidas de controle ambiental exigidas.
Suspeita de crime no hospital. De Recife, Letícia Rodrigues.
A artesã Dene Cardoso, de 43 anos, denunciou ter sido envenenada durante meses enquanto dava aula de artesanato em um projeto social no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. Segundo ela, a mãe de um aluno colocava mercúrio em sua garrafa de água.
É hora do futebol da Copa do Mundo aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudzi aqui.
França e Espanha abrem as semifinais da Copa do Mundo de 2026, hoje às 4 horas da tarde, em Dallas. O outro confronto será disputado amanhã, também às 4 horas, mas em Atlanta. O jogo reunirá a Inglaterra e a Argentina. Os perdedores das semifinais se enfrentarão no sábado em Miami, às 6 da tarde, na disputa pelo terceiro lugar na Copa, enquanto os vencedores vão duelar em Nova Jersey no domingo, às 4 da tarde, na grande decisão da Copa.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Aos 15 minutos desta terça-feira, com a Aline Araújo.
Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar polar ganha destaque, mantendo o tempo firme e as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. O amanhecer será gelado, com possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, na Serra de Santa Catarina e também no sul do Paraná. Em Porto Alegre, as temperaturas vão variar entre 9 e 18 graus. No sudeste, a chuva fica concentrada principalmente entre o Espírito Santo e o litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo seco volta a ganhar força. Agora falando sobre o centro-oeste, teremos predomínio de tempo firme com bastante sol e umidade do ar em queda ao longo da tarde. Em Cuiabá, o tempo permanece firme com sol predominando e baixa umidade relativa, principalmente durante o período da tarde, com máxima de 30 graus. Já no norte do país, ainda tem pancadas de chuvas entre Roraima, o Amazonas e o Pará, principalmente entre a tarde e a noite. Em Belém, os termômetros chegam a 31 graus, também com chuvas no período da tarde, enquanto boa parte de Rondônia e do Acre terá tempo mais estável. No Nordeste, a chuva vai continuar concentrada no litoral da Bahia e também alcança trechos de Sergipe e Alagoas. E olhando agora para o restante da semana, o frio continua no sul até quarta-feira, enquanto o tempo seco avança pelo Sudeste e o Centro-Oeste. A partir de quinta-feira, a atenção se volta para o Rio Grande do Sul, onde aumenta significativamente o risco de temporais, ventos fortes, granizos e chuva volumosa em um cenário que pode se prolongar pelos próximos dias e trazer transtorno para a região. Aline Araújo, da Climatempo.
17 minutos agora desta terça-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. Eu e Ricardo Garcia vamos juntos até às 5 horas da manhã, na companhia sabe de quem, Ricardo? Dona Zilda. Dona Zilda, 97. É assim que o Toninho, o Paulinho Reis aqui, filho da Dona Zilda, coloca pra gente a companhia da Dona Zilda. Sempre com a gente, direto de, vamos ver aqui, ele não fala de onde que ele está mandando, 11 é São Paulo, ele está em São Paulo, Toninho, Paulinho Reis e Dona Zilda, a gente agradece demais a companhia, também da nossa ouvinte Terezinha de Jesus, direto de Rio Branco, no Acre, muitíssimo obrigado, Maceió, Alagoas, é o Givaldo que nos manda o bom dia, o Nínero de São Paulo também está por aqui e também via WhatsApp pelo 11 999 11 9981, Jairton de Macau, no Rio Grande do Norte. Aqui no YouTube, pessoal também trocando ideias, mandando o seu bom dia. Obrigado ao Didier Lourenço de Natal, no Rio Grande do Norte. Também o Zé Carlos Silva manda o seu bom dia. Tadeu da Ilha do Governador também já está por aqui. O Marcelo Lefebvre manda também a sua mensagem. E Lucas Rocha, de São Paulo. Pelo e-mail, você pode participar também. É só entrar no site cbn.com.br, clique lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram, no Instagram, @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode participar, interagir também aqui pelo Instagram, como faz aqui a Ivone Malik, a Neide Saad, pessoal participando, Jorge José, direto de Recife, obrigado Jorge pela sua mensagem, daqui a pouquinho a gente responde aqui, também o nosso ouvinte, o Antônio André Lino, também aqui, Nádia Bonadimã, pessoal interagindo via Instagram no @phcgalvão, muitíssimo obrigado. 20 minutos desta terça-feira, vamos abrir espaço para Karen Lemos. Infelizmente, né, houve um agravamento aí das tensões no Oriente Médio, impressionante, né? As idas e vindas nessa guerra, infelizmente, tem acontecido uma velocidade acima do normal. E agora o presidente Trump está dizendo que vai, inclusive, cobrar tarifa de quem passar lá pelo Estreito de Hormuz. A Karen Lemos tem para a gente os detalhes.
Diante da retomada de conflitos no Oriente Médio, o presidente Donald Trump anunciou um novo bloqueio aos portos do Irã. A Marinha Americana detalhou que esse bloqueio começa na tarde desta terça-feira e que abrange todos os portos, terminais petrolíferos e áreas costeiras iranianas. Trump também explicou que, para aplicar o bloqueio no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos vão impor uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada pela via navegável. A fala do republicano contrasta com as declarações dadas em junho por ele próprio, dizendo que não haveria cobrança de pedágio na via. Trump reforçou que o governo dele vai tomar o controle do Estreito de Hormuz e usou o termo guardião. A fala foi para a Fox News.
Nós tivemos um acordo, isso que ninguém sabe. Nós tivemos um acordo, foi um acordo feito e depois eles quebraram. Eles sempre quebram. Nós tivemos uns 10 acordos com essas pessoas. Então nós vamos atacá-los duramente e manter as coisas no rumo certo. Provavelmente vamos comandar o Estreito de Hormuz, seremos os guardiões do Estreito. E nós deveríamos ser recompensados por isso, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão ao nosso lado e não podem esperar que vamos fazer isso por nada, como fazemos há muitos anos.
O Irã respondeu prontamente. O ministro das Relações Exteriores disse que o país persa sempre foi o guardião do Estreito de Hormuz e que seguirá assim. Também criticou a taxa de 20%, chamando-a de exagerada. O anúncio de um novo bloqueio ocorre após uma nova rodada de ataques entre americanos e iranianos durante o final de semana. A escalada, que envolveu países do Golfo, como Catar, Omã e Kuwait, voltou a interromper o tráfego marítimo pelo estreito. Na economia, o impacto é direto. No fechamento, o petróleo tipo Brent, que é usado como referência mundial, teve alta de mais de 9%, cotado a US$ 83 o barril. Além disso, numa entrevista para um talk show, Trump afirmou que o país vai demolir a montanha de Peak X, no Irã. O local possui uma relevante instalação nuclear subterrânea, equipada com centrífugas e com capacidade para enriquecimento de urânio. Em meio a este cenário, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi preso nesta segunda-feira por supostas colaborações com o Mossad, a agência de inteligência de Israel, que pretendia derrubar o regime dos ayatolás. Ahmadinejad ficará em prisão domiciliar. De São Paulo, Karen Lemos.
As notícias não são nada boas, né? O petróleo em alta, bolsas em queda, uma oscilação que é muito ruim para a economia do mundo todo, né? Primeiro porque não há condições de fazer qualquer tipo de previsão. Esse já é um problema para a economia, né? Quando os agentes econômicos olham para frente e não conseguem vislumbrar o que, que vai acontecer. Na prática é isso. É a situação que a gente está vivendo, porque a cada dia, a cada semana, as coisas mudam e a situação fica muito complicada. Esse aumento no preço do petróleo é muito ruim, porque pressiona a inflação, não só no Brasil, mas no mundo todo, justamente no momento em que a gente esperava, né, Ricardo Garcia, né, nas próximas semanas aí, que houvesse um arrefecimento da inflação, como já aconteceu. Tivemos na semana passada a queda da inflação, resultado abaixo do previsto, que deu um certo alívio, e a expectativa de que a trajetória de queda de juros da Selic possa continuar. Mas aí, logo em seguida, vem essa notícia que dificulta a possibilidade de continuidade da trajetória de queda a partir desse segundo semestre. É bem provável que o Copom ainda reduza em 0,25 ponto percentual a Selic na próxima reunião, no comecinho de agosto, mas daí para frente ninguém sabe mais nada. A gente lembra que no final do ano passado havia uma expectativa de que a Selic terminasse esse ano em 12%, e agora a expectativa já é 14%. Há uns 3, 4 meses era 13, agora já é 14. Há a possibilidade, portanto, de que haja somente mais uma queda de 0,25 e os juros permaneçam em 14%. O juro real mais alto do mundo aqui no Brasil, o que é extremamente negativo. Primeiro porque o governo está gastando horrores para cobrir, né, a sua dívida, porque com juros nas alturas, a dívida bruta do país vai se tornando cada vez mais difícil de se pagar, né? O governo tem que, o Tesouro Nacional despende muito mais quando a taxa Selic está elevada como está. E como a gente já falou e vem falando aqui, né, Ricardo Garcia, com a taxa elevada desse jeito, você desestimula a economia real, você dificulta as pessoas a fazer o seu crediário, o seu financiamento, a economia fica amarrada e é a situação que a gente vive neste momento. O presidente Lula falou sobre essa decisão do presidente Donald Trump nesta segunda-feira e comparou o Donald Trump a um pirata.
O
presidente Lula afirmou que Donald Trump pratica pirataria ao defender a cobrança de uma taxa sobre navios que cruzarem o Estreito de Hormuz, importante rota para o transporte mundial de petróleo. A declaração foi feita durante visita ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, após o presidente americano afirmar que os Estados Unidos pretendem assumir o controle da segurança da região e cobrar uma tarifa das embarcações que utilizarem a passagem.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
Lula afirmou que o conflito no Oriente Médio já pressiona o preço internacional do petróleo e pode provocar aumento no custo de alimentos no Brasil. Segundo o presidente, para evitar esse impacto, o governo decidiu elevar em 12% a tributação sobre o petróleo exportado pelo país para subsidiar o mercado interno. O petista afirmou ainda que o Brasil precisa ser mais desaforado e falar mais grosso para defender, no cenário internacional, a tecnologia e os biocombustíveis desenvolvidos no país. De São Paulo, Bruna Barbosa.
E a gente continua com o presidente Lula, que falou também nesta segunda-feira sobre as questões econômicas, comerciais, a relação do Brasil com os Estados Unidos, expectativa para essa quarta-feira, definição das tarifas. E o presidente Lula está otimista em relação a esse assunto, informa a Samantha Klein.
O presidente Lula disse nesta segunda-feira que não vai ter tarifaço contra os produtos nacionais. A afirmação foi feita após o petista ser questionado sobre a preocupação do governo com o possível anúncio de novas tarifas nesta semana. Ele respondeu rapidamente a um repórter da TV Vanguarda durante uma agenda em São José dos Campos, mas não detalhou a fala.
O país está preocupado com o novo tarifaço?
Vai ter tarifaço.
Alguém do governo está conversando?
Nos bastidores, porém, a avaliação é diferente. Integrantes do governo ainda analisam o alcance das novas tarifas para definir a reação. O plano é manter a negociação até decidir se será aplicada a lei da reciprocidade econômica, que permite ao Brasil adotar medidas comerciais contra países ou blocos que imponham barreiras injustificadas aos produtos nacionais. O prazo para o representante do Escritório Comercial dos Estados Unidos decidir se coloca em prática ou não a ofensiva contra o Brasil termina na quarta-feira. Havia a expectativa de uma nova reunião de alto nível entre o representante comercial, Jameson Greer, e o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, nesta segunda, mas o encontro não se confirmou. Ainda que a negociação esteja em curso, o Palácio do Planalto trabalha com a possibilidade de taxação de 25% e 12,5%. Já a expectativa do setor empresarial é a inclusão de alguns itens numa lista de exceções para as taxas de 25%. O Itamaraty mapeou mais de 40 empresas e associações comerciais dos Estados Unidos que pedem que não haja sobretaxação aos itens do Brasil. O argumento é que esses produtos não têm substitutos no mercado americano. De Brasília, Samantha Klein.
Bom, obviamente que antes de tomar qualquer decisão, o presidente Donald Trump tem que lembrar as consequências das decisões tomadas no passado recente em relação às tarifas de importação. Há uma grita dentro dos Estados Unidos porque a inflação está aumentando e a gente ouviu aí no final da reportagem a informação de que muitos produtos que são importados pelos Estados Unidos, não só do Brasil, mas de boa parte do mundo, não tem um similar para substituir dentro dos Estados Unidos. Eles importam, eles compram de fora porque não tem produção interna. O café é um exemplo. Estados Unidos, eles produzem menos de 10% do café que eles consomem. A carne bovina usada para hambúrguer, que eles gostam pouco, né, Ricardo Garcia, de hambúrguer? Comem pouco hambúrguer? né? Boa parte, a maioria dessa carne sai de onde? Daqui do Brasil. Né? A questão do suco de laranja, café, a gente falou aqui. Então tem vários produtos que não faz sentido nenhum os Estados Unidos aumentarem a tarifa de importação, porque o que vai acontecer é que o preço do produto vai subir lá dentro dos Estados Unidos, porque quem paga essa tarifa de importação é justamente quem está comprando o produto lá nos Estados Unidos. Se o importador compra mais caro, ele vai ter que vender mais caro lá dentro, né? É muito simples, a matemática é essa. A questão, por exemplo, de peças de aeronave, né? A gente lembra que foi incluída aí nas exceções, porque a Embraer, por exemplo, que exporta peças lá para os Estados Unidos, exporta porque justamente produz lá, há fábricas lá da Embraer nos Estados Unidos. Então, qual que é a lógica de se impor uma tarifa sobre um produto como esse, né? Se a produção vai ficar mais cara lá dentro dos Estados Unidos. Não há lógica nenhuma. Então, a gente acredita que o presidente Lula aposta nesta lógica para que não haja um aumento significativo das tarifas de importação do Brasil para os Estados Unidos. E assim esperamos, porque é uma questão que provoca problemas para todos os lados, prejudica os Estados Unidos, prejudica o Brasil, né, se houver um incremento das alíquotas, e tudo que a gente não precisa neste momento é reduzir as nossas vendas externas. A gente falou na semana passada aqui, sempre lembramos como a nossa balança comercial é extremamente superavitária, a gente vende muito mais do que compra, isso é excelente. Porém, precisamos aumentar a nossa pauta de exportações, não só para os Estados Unidos, e todo esse imbróglio que envolve os americanos, pelo menos por um lado, está servindo para que o Brasil procure, e já está fazendo isso, cada vez mais buscar outros parceiros, aumentar as parcerias que já existem, parceria com a China, que já era, né, o nosso principal parceiro comercial, ficou ainda maior. Com a União Europeia, a expectativa de entrada em vigor e de implementação do Acordo Mercosul-União Europeia, tudo isso acaba nos ajudando neste momento em que as relações com Donald Trump, com os Estados Unidos, estão estremecidas. Vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O presidente Lula afirmou que não vai ter tarifaço ao ser questionado sobre a preocupação com um possível aumento de taxas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A fala ocorre em uma semana decisiva para a relação comercial entre Brasília e Washington. A expectativa é de que a Casa Branca anuncie até quarta-feira se vai colocar em prática novas tarifas sobre as mercadorias nacionais. A declaração ocorreu durante uma visita ao Instituto de Aeronáutica e Espaço no interior de São Paulo. O homem que simulou um acidente para encobrir o feminicídio da companheira em Minas Gerais vai a júri popular. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. O Ministério Público denunciou Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, por feminicídio com as qualificadoras de violência doméstica e familiar, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. No dia do crime, a vítima declarou que desejava encerrar o relacionamento. O homem estrangulou a mulher até que ela morresse asfixiada. O caso ocorreu no apartamento em que os dois moravam. O governo federal deu início a uma nova fase de assistência humanitária a Cuba, com o objetivo de ajudar a aliviar a grave crise de desabastecimento que o país enfrenta devido às sanções dos Estados Unidos, foram enviadas 48 toneladas de leite em pó. A operação é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. Demais doações de alimentos e medicamentos estão em avaliação. No horário de Brasília, 18h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Sobe e Desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Trinta e sete minutos agora desta terça-feira. Agradecer mais algumas mensagens que chegam aqui. Muito obrigado ao nosso ouvinte Gilmar, do Rio de Janeiro, manda a sua mensagem. Também participando o nosso ouvinte Paulo, da Zona Norte de São Paulo. PH, deve ser meu xará, né, Ricardo Garcia? Deve ser Paulo Henrique também, né? Muito obrigado ao nosso ouvinte Irceu Teixeira, de Belo Horizonte. Também participando o professor Manuel Ricardo, de Abadia, de Goiás. Também o Dudu, de Recife. O pessoal participa pelo WhatsApp no 11 999 11 9981. Cícero Célio, de Maceió. João Domingos, Domingos está em Guanambi, na Bahia. Clóvis Mota, do Rio de Janeiro. Também o Lucas Rocha, em São Paulo, capital. Roberto Elias, Alferes, Rio de Janeiro. Brasilzão, viu, Ricardo Garcia? Na nossa companhia. Pelo e-mail você participa no entrando no site cbn.com.br ou então via Instagram. Pode interagir conosco também via Instagram aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Fábio Gomes está chegando de Londrina. Obrigado ao nosso ouvinte aqui. Manda um bom dia, mas não está identificado. Tem só um número aqui, viu, Ricardo Garcia? 68305. Daqui a pouco ele se identifica para a gente aqui, para podermos identificar o nosso ouvinte que está participando via Instagram, no @phcgalvão. Rita de Cássia Cutulho. Muito obrigado, Rita, pela sua participação aqui, pelo contato. Jean Ferreira, também desejando uma boa madrugada para todo mundo aqui via Instagram. Meia-noite 39, nós vamos a Brasília com o João Rosa. O Flávio não vai mais poder falar com o Jair, pelo menos nos próximos 3 meses, viu?
Os advogados da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência classificaram como inconstitucional a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender por 90 dias o direito de visita do senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa informou também que vai recorrer da decisão. O direito de visita foi suspenso até o primeiro turno das eleições, depois que Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita por Bolsonaro em que o ex-presidente pediu união entre seus apoiadores e apresentou o senador como seu porta-voz. Para Moraes, a divulgação do documento representa uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais. Flávio, no entanto, classificou a medida como desproporcional e afirmou que o ministro está tentando interferir nas eleições.
E a justificativa fajuta seria que uma carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo.
Na mesma decisão, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais. O ministro também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para investigar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, explica que presos podem se comunicar por cartas, mas avalia que, neste caso, a divulgação pública do conteúdo pode trazer consequências para Bolsonaro.
As pessoas que eventualmente estejam cumprindo pena têm o direito de se comunicar através de cartas com outras pessoas. No caso específico, me parece que não é bem isso, tendo em vista que a carta foi dirigida ao povo brasileiro e lida através da rede social do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Assim, diante dessas premissas, entendo que sim, houve uma burla à determinação do ministro Alexandre de Moraes.
A decisão também provocou reações no meio político. O deputado Lindbergh Farias, do PT, afirmou que Bolsonaro conhecia as restrições impostas pela justiça e transformou o descumprimento da medida em uma estratégia política. Entre os pré-candidatos à presidência, Renan Santos, do Missão, criticou o Moraes e disse que a decisão fortalece politicamente Flávio Bolsonaro e alimenta a narrativa de perseguição adotada pelo grupo bolsonarista. Já Ronaldo Caiado, do PSD, afirmou que a leitura da carta demonstra falta de autonomia política do senador. De Brasília, João Rosa.
Bom, o senador Flávio Bolsonaro, que é o candidato, pré-candidato do PL à presidência da República, precisa divulgar uma carta do pai dizendo que ele é o porta-voz de Bolsonaro, que ele é o candidato de Bolsonaro. Se ele precisa divulgar uma carta como essa, é porque a situação não é das melhores ali no seio, não só da família Bolsonaro, mas na candidatura de Flávio Bolsonaro, né, que vem nas últimas semanas recebendo ou produzindo notícias que obviamente não são positivas para essa candidatura. Né? Hoje o Merval Pereira, nesta segunda-feira, fez um comentário no CBN Brasil, lembrando como a candidatura vem sendo abatida por conta da possibilidade de investigações do crime organizado no Rio de Janeiro estarem chegando cada vez mais próximas às conexões pessoais do Flávio Bolsonaro. Então não há dúvida nenhuma que a partir do início oficial das eleições, da campanha para as eleições, os passados serão revisitados. E o passado de Flávio Bolsonaro não é abonador. A questão das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é um fato, isso é um fato, houve a rachadinha, o Fabrício Machado, né? Agora me fugiu aqui o sobrenome, se é esse mesmo, a gente vai checar daqui a pouquinho aqui. O assessor do Flávio Bolsonaro confessou a rachadinha, né? E disse que o senador Queiroz, obrigado Ricardo Garcia, Fabrício Queiroz, confirmou a rachadinha, e há vários depósitos, as investigações mostraram aqueles depósitos subsequentes, sempre no valor de 2 mil, de 3 mil, dinheiro retirado dos caixas eletrônicos lá da Assembleia. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que houve esse problema. Depois o processo lá foi suspenso por conta de problemas jurídicos, né? Não por conta do mérito, mas porque, mas não pode ser julgado aqui, porque tem foro privilegiado. Isso é claro que vai vir à tona nas próximas semanas durante a campanha eleitoral. E toda essa questão, que eu estava de férias, mas estava acompanhando, né, Ricardo Garcia? Esse imbróglio envolvendo a família, né, essa briga com Michele Bolsonaro, que mostra uma cisão muito significativa na família, o que faz com que muitos apoiadores comecem a se afastar. A gente lembra do Zema, por exemplo, que chegou a fazer um videozinho lá de brincadeira, né, que o Flávio Bolsonaro seria o vice dele, depois já mudou o discurso. Esta semana agora, hoje, ou nesta segunda-feira, Caiado também já muda o discurso, né, o ex-governador de Goiás, candidato à presidência, né, que no início lá da campanha disse que ia dar anistia ao Jair Bolsonaro, se colocou ali ao lado dessa questão, nesta segunda-feira já começa a colocar as manguinhas de fora, obviamente tentando de alguma forma conquistar votos que possivelmente deixarão Flávio Bolsonaro e seguirão para alguma outra candidatura de direita, de centro. Não há dúvida nenhuma que nas próximas semanas haverá movimentações nessa disputa. Governo federal muito preocupado com a questão da inflação, do aumento do preço do petróleo, que tem um reflexo direto nos combustíveis e na possibilidade, que seria muito ruim para o presidente Lula, de uma greve de caminhoneiros neste momento, às vésperas da eleição. É tudo que o presidente Lula não quer. O Igor Cardim tem para a gente os detalhes.
Há 4 dias do fim do prazo de vigência da medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete, o governo federal intensificou as articulações para evitar uma paralisação nacional de caminhoneiros. O Palácio do Planalto já se mobiliza e deve se reunir com lideranças do Senado para tentar destravar a votação da proposta, enquanto diversas entidades da categoria ameaçam iniciar protestos caso o texto não seja apreciado até o dia 16 de julho, quando perde a validade. A medida provisória torna obrigatório o cumprimento do piso mínimo do frete e dá mais poderes de fiscalização à ANTT e endurece as penalidades para quem contratar transporte abaixo do valor estabelecido em lei. Além disso, exige o registro das operações por meio do código identificador da operação de transporte, com maior rastreabilidade dos contratos de pagamento. As entidades que defendem a votação cobram que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, coloque a proposta em votação nesta terça-feira. Caso contrário, ameaçam intensificar as manifestações em Brasília e discutem uma paralisação nacional. Para Alain Medeiros, da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a medida amplia a proteção dos caminhoneiros.
Não existia uma fiscalização a rigor, como deveria ser feita. Como passou a ser feita no fim do ano, início deste, pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, a MP, ela traz justamente barreiras para evitar que quem descumpre o piso mínimo há anos pare de fazer isso e fique dentro da lei. Não está se falando aqui em cumprimento em nova lei, inovação na legislação. Não. Está se falando ao cumprimento de uma lei que existe há 8 anos.
Por outro lado, representantes do setor produtivo afirmam que a medida foi editada de forma assodada. Entidades ligadas às empresas de transportes de cargas e combustíveis defendem alterações no texto e alertam para possíveis impactos sobre os custos logísticos, a competitividade das empresas e os preços aos consumidores. De acordo com o especialista em direito administrativo, José Augusto de Castro, a votação da MP pode colocar em risco a segurança jurídica do setor.
O problema não está apenas no valor do frete mínimo fixado pela NTT. A medida também desconsidera completamente as particularidades de diferentes segmentos econômicos e prevê sanções extremamente severas. Embora o texto aprovado pela Câmara tenha reduzido algumas penalidades previstas no texto original da medida provisória, as multas continuam muito elevadas. Podem variar aí de R$100 mil a R$1 milhão por infração. Imagina o impacto disso para uma empresa que contrata 20, 30, às vezes centenas de fretes diariamente.
Nesta segunda, a mobilização da categoria ganhou força com a realização de atos e manifestações em defesa da aprovação da MP do frete. Caminhoneiros promoveram protestos em cidades de Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia e também no Porto de Santos. De Brasília, Igor Cardim.
Faltam 10 minutos agora para a 1 da madrugada e todo esse imbróglio envolvendo o Brasil e Estados Unidos, a questão da guerra, o aumento do preço dos combustíveis e essas tarifas tem um impacto enorme em todo o mundo, inclusive nas nossas eleições. E o Pedro Pupulin tem para a gente os detalhes.
O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, pretende explorar o tema do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil para conseguir mais votos no interior do estado, região que é o principal reduto eleitoral do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Além de tarifas anteriores já aplicadas pelo governo Trump contra produtos brasileiros, os Estados Unidos decidirão até esta quarta-feira se aplicarão uma tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais. Participando de um evento na capital paulista nesta segunda-feira, Haddad afirmou que o interior de São Paulo é a região do país mais afetada pelas medidas.
A verdade é explicitar, vamos pegar o caso do Trump, que é um caso importante. Todas as ações do Trump que têm apoio do Tarcísio e do Flávio prejudicam o interior de São Paulo, todas. Quem vai mais ser prejudicado por um novo tarifaço do Trump é o interior de São Paulo. E você nunca vai me ver com o boné do Trump ou me elogiando ações contra a soberania do Brasil.
O interior do estado concentra 53% do eleitorado paulista. Na última pesquisa Datafolha, Tarcísio apareceu com 46% das intenções de voto contra 30% de Haddad. Na mesma ocasião das declarações, Haddad destacou propostas para a segurança pública de São Paulo. Disse que elas estão vinculadas em três principais frentes. A primeira é voltada ao combate ao crime organizado. Haddad cita como modelo de atuação a Operação Carbono Oculto, deflagrada no ano passado pela Polícia Federal para combater esquemas de fraude e lavagem de dinheiro ligados ao setor de combustíveis. À época, Haddad comandava a Fazenda Nacional. Segundo o petista, a linha de atuação deverá focar em crimes do colarinho branco. A segunda frente será voltada à retomada do espaço público, descrita por Haddad como ações integradas com tecnologia avançada para combater crimes nas ruas. Em uma alfinetada, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, Haddad disse que câmeras pela cidade não são suficientes para sufocar o crime organizado, devendo haver inteligência por trás do aparato. Já a terceira frente é relativa a crimes no espaço privado. Haddad destacou, entre eles, a violência doméstica contra crianças, pessoas com deficiência, mulheres e idosos. De São Paulo, Pedro Pupulim.
Menos 53, a gente vai abrir espaço agora para o assunto internacional. Eduardo Graça, do Jornal Globo, conversando com a Carol Moran, Débora Freitas e com a Vera Magalhães.
Edu, a gente viu aí, né, que o Donald Trump anunciou a volta do bloqueio ao Estreito de Hormuz. Uhum. E agora com esse plus aí de anunciar que vai cobrar tarifa na passagem dos navios liberados por Washington. Como é que os Estados Unidos pensam em organizar esse pedágio, que o Lula até chamou de pirataria? Isso é mesmo viável?
Pois é, esse pedágio, assim, definitivamente ele não é legal, segundo o direito internacional. Uhum. Muito provavelmente, Vera, ele não é viável também não, mas ele escancara algo que a gente tem conversado aqui, que é essa dificuldade do Trump de encontrar uma narrativa de vitória no Irã. Na semana passada, ele anunciou o fim da trégua com o Teherã, que tinha sido firmada há apenas 25 dias. E os conflitos voltaram a ser diários, inclusive nesse momento, agora mesmo, com bombardeios e uso de drones marítimos pelos Estados Unidos. Hoje, ele anunciou a retomada dos bloqueios dos portos iranianos e essa taxa de 20% que o presidente Lula classificou de pirataria e que me lembra, assim, uma prática, eu que sou do Rio de Janeiro, de miliciano. Ó, garanto a segurança, mas para passar sem problema pelo estreito, me dá aí 20%. E a gente está falando de águas por onde até o dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra, passavam um quinto do petróleo e do gás natural do planeta, boa parte para a China. Quer dizer, uma medida que, se aplicada, como eu falei, violaria o direito internacional e é também, inclusive, historicamente denunciada pelos próprios Estados Unidos como prática ilegal. O Irã reagiu, né, Vera, como a gente podia imaginar, afirmando que não vai permitir que os Estados Unidos imponham esse pedágio, avisou os vizinhos que qualquer ajuda, nesse caso, vai ser traduzida como ato de guerra, escalando ainda mais o conflito. E, para ser justo, essa ideia nem é original, né? Quem a apresentou primeiro foi o próprio Irã, que queria um pedágio acordado ali por todos, para, segundo o regime islâmico, arcar com a reconstrução do país após os ataques desse ano. O Trump, incapaz de qualquer sofisticação diplomática, né, de oferecer um plano lógico assim, de paz futura, entendeu bem essa linguagem aí dos 20%, se auto-intitulando, como ele fez hoje, o novo anjo da guarda do estreito, apostando em agradar o público interno, né? A gente está nas vésperas de eleições cruciais nos Estados Unidos em novembro, com os republicanos em crise, com um governo que só agrada, na média das pesquisas, 34% dos americanos.
Edu, a gente continua na editoria Trump, agora na subeditoria Brasil, porque depois de amanhã tem aí a decisão, os Estados Unidos devem anunciar a decisão sobre a aplicação do tarifaço. Né? O presidente Lula falou há pouco também que não vai ter tarifaço, mas a nossa reportagem trouxe um outro cenário. Há uma dificuldade aí nessa negociação. E aí, como é que o governo está se preparando?
Olha, como não houve qualquer sinalização dos Estados Unidos, pelo menos pública, de repente o presidente Lula tem, obviamente, algum canal que a gente não está sabendo, mas como não houve qualquer sinalização dos Estados Unidos sobre uma nova extensão do prazo, e mesmo levando-se em conta aqui, tá, que o Trump, nessa editoria Trump, a gente precisa sempre levar em conta que ele age muito por impulso. Mas na prática, não me parece ter mais o que se fazer, a não ser continuar negociando mesmo depois do anúncio. Quer dizer, seguir batendo na tecla de que ninguém vai sair ganhando. Especialmente não vai sair ganhando o setor produtivo dos dois países. Mas, de novo, é ano eleitoral lá também. E até agora a percepção aqui do lado brasileiro é a do que Washington já veio para a mesa de negociações com os pontos sabidamente inegociáveis para Brasília. Entre eles, para citar um só, as mudanças no PIX. Um respiro viria se junto, estou sendo otimista aqui, tá? Mas se junto com o anúncio do novo tarifaço viesse também uma lista gorda de exceções, né? Tipo o que a gente viu no tarifaço anterior, ainda que fosse majoritariamente de produtos que prejudicariam internamente Trump, de novo com essa lógica das eleições internas, como aconteceu anteriormente. A proximidade das eleições que vão decidir quem vai comandar o Congresso americano nos dois anos finais desse governo Trump prejudicam ainda mais negociações comerciais lógicas. E tem fortalecido essa intenção da Casa Branca de vender internamente a ideia de que não só o Brasil, mas países que antes, entre aspas, isso claro, né, gente, tiravam vantagem dos Estados Unidos, não farão mais os americanos de trouxa com o Trump. Daí nem a oferta de menos protecionismo em determinadas áreas, como o governo brasileiro tem feito, sensibiliza os americanos. E claro, resta saber, já que a gente está falando em eleições e pensando nas nossas, quem vai ser menos prejudicado por esse novo tarifaço nas urnas aqui. Se o governo do presidente Lula, que está na mesa de negociações, ou se o bolsonarismo, com sua proximidade declarada e comprovada com a Casa Branca.
O Edu, agora subpauta Trump esportivo. Trump em várias frentes, né? Porque ele ataca em várias frentes. Tá chegando ao fim já a Copa do Mundo, estamos na reta final. Dá para fazer um balanço dessa Copa aí do Trump? Ele conseguiu usar o evento para benefício próprio de alguma maneira, depois daquela mico, né? De anular cartão vermelho para jogador americano. Acabou que os Estados Unidos foi eliminado do mesmo jeito.
Foram vários micos, né? Até antes, pouco antes da Copa já tinha um mico imenso, né? Mas eu vou dizer que até agora, e porque ainda temos essa semana final, em termos de Trump, alguma coisa ainda pode acontecer. Mas até agora, ele conseguiu, sim, jogar para a torcida, ainda que seja a torcida que ele já tem. A base trumpista comemorou a cumplicidade ativa da FIFA aí, desde que a entidade máxima do futebol ofereceu a ele, pensando no mico anterior, aquele arremedo de Prêmio Nobel da Paz. Comemorou também o fato da Copa estar ocorrendo durante a celebração dos 200 anos dos Estados Unidos e a seleção americana não fez feio. E comemorou, como você lembrou, ainda mais o cartão ali, o perdão ao cartão vermelho, muito bem dado pelo juiz brasileiro Albalogun, o centroavante do time americano, aliás, de origem nigeriana, algo que gerou ali indignação internacional, mas que foi percebido na tramposfera como uma prova de influência, de poder do Trump, que ele conseguiu, né, reverter algo ali, que era uma injustiça com a seleção americana. E ele ainda vai entregar a taça ao novo campeão do mundo no domingo. E certamente, Carol, tenho certeza que ele vai tentar aparecer mais do que o capitão do time do time do país vencedor. Mas mesmo esse efeito positivo, interno, e para o trumpismo, não vai ultrapassar os limites do trumpismo. Apesar do veto que a gente viu ao juiz da Somália, apesar daquela obrigação da seleção iraniana de dormir no México, mesmo quando jogava partidas nos Estados Unidos, o que essa Copa mostrou, me parece, foi um retrato dos Estados Unidos que que até por conta do Trump a gente já tinha esquecido um pouco. Não é o país das batidas na imigração do ICE com violências e mortes, dos militares ocupando as cidades, do uso dos tarifaços, tá aí, do porrete até contra aliados, mas do país que sabe fazer uma festa com alegria e com diversidade. Até agora, essa Copa reforçou o que o jornalista americano Farid Zakaria me falou outro dia numa entrevista para o Globo, o de que, apesar de tudo, os Estados Unidos seguem. O país e a Copa, apesar de tudo, estão se provando maiores do que Trump.
Eduardo Graça, do Jornal Globo, conversando com a Débora Freitas, Carol Moran e com a Vera Magalhães. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN.